Vale do Iguaçu. Giro CBN Esportes. A programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes. De segunda a sexta, apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, boa tarde a você. Giro CBN Esportes no ar a partir de agora aqui na CBN Vale do Iguaçu. Hoje, quarta-feira, 31 de março de 2021. Vamos que vamos, hein? Com mais uma edição, apresentando a você os principais fatos locais, alguma coisa acontecendo e, claro, informações a nível nacional e internacional no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
Começar falando de futsal. Nessa semana, há perspectiva, ainda neste restinho de semana, uma semana mais curta, né? Temos o feriado na próxima sexta-feira. A AKU, a diretoria da AKU, União da Vitória de Futsal, deve estar anunciando uma parceria com o Iguaçu de União da Vitória. Informações de bastidores de que deve acontecer mesmo uma parceria entre Iguaçu e a AKU, né, para o desenvolvimento de várias atividades no longo, no decorrer, né, deste ano de 2021. Então, mais uma possibilidade de expansão, né, da marca da Associação Atlética Iguaçu com o futsal do Campeonato Paranaense. Mas isso estará sendo oficializado nos próximos dias e, claro, tendo as informações, vamos repassar para você aqui no Giro CBN Esportes. Enquanto isso, ambas as equipes, né, tanto o futebol de campo com o Iguaçu, quanto a AKU no futsal, seguem o trabalho de bastidor, né, buscando o fortalecimento de patrocinadores para quando a bola efetivamente rolar, as equipes tenham a melhor estrutura possível e buscarem, né, vagas para divisões superiores, né, dos respectivos campeonatos. O futsal buscando uma vaga na chave prata do ano que vem e o futebol de campo com a sonhada vaga na primeira divisão, na elite do futebol paranaense no ano de 2022. Então, boas expectativas tanto para a AKU quanto para o time do Iguaçu nesta temporada de 2021. Do Futebol Clube do Porto, na semana passada foi realizada lá na sede da Federação Catarinense, aliás, de forma remota, né, para evitar, inclusive, deslocamento dos dirigentes até Balneário Camboriú, onde é a sede da Federação Catarinense de Futebol, foi realizado de forma remota o primeiro arbitral do Campeonato Catarinense da Série C, que serviu como objetivo de apresentar uma ideia de competição e para que as equipes pudessem manifestar um interesse inicial de disputar o campeonato. Diferente de primeira e segunda divisão, que os times, né, permanecem nas respectivas divisões, tem a questão do descenso e também o acesso à terceira divisão, como acontece também no Paraná, é na base do interesse, né, das equipes em participar. Tem automaticamente as vagas as equipes que disputaram na edição anterior e também a possibilidade de novas equipes que até então não vinham disputando qualquer competição oficial em Santa Catarina de participarem do campeonato. Então, esta reunião serviu para isso, para que a federação pudesse dar um indicativo de quando o campeonato pode estar acontecendo e também algumas outras informações referentes a bastidores. Então, o Campeonato Catarinense da Série C está com um indicativo de acontecer no segundo semestre, obviamente, né, lá para o mês de agosto, e o presidente do Futebol Clube do Porto, o Israel Trancoso, o alemão, esteve participando desta reunião virtual neste primeiro congresso técnico do Conselho Técnico, né? Lá eles denominam como Conselho Técnico e 14 equipes manifestaram interesse de participar desta Série C do Catarinense. No ano passado, competição que terminou, né, neste ano, foram 10 as equipes. Neste ano de 2021, pelo menos neste indicativo inicial, de 14 equipes disputando o Campeonato Catarinense. O Itajaí, o Batistense, o Jaraguá e o Futebol Clube do Porto, que participaram da Série C deste ano, além de outras equipes que manifestaram o interesse de disputar o estadual. Uma nova data ainda a ser definida vai ser estipulada, né, pela Federação Catarinense para o Conselho Técnico Decisivo. Os clubes interessados, eles precisam atender todas as exigências da federação até o dia 14 de julho. E envolve também a questão de estádios, né? A vistoria da federação estará em Porto União, verificando as condições do estádio Armando Sarti, né, que questão de alguns anos atrás passou por melhorias, não só para receber os jogos do Futebol Clube do Porto, mas para as demais atividades do Departamento Municipal de Esportes, que tem o comando do Moacir Capistrano. Então, nas próximas semanas, membros da Federação Catarinense estarão em Porto União para vistoriar as condições do estádio Armando Sarti para a posterior liberação, né, do espaço para receber os jogos do Porto no segundo semestre. Então são as movimentações iniciais, né, de Iguaçu, Porto, também a AKU, já pensando nas competições deste ano de 2021. Questão de datas, é somente o futsal paranaense com o dia 8 de maio para o início da chave bronze. As outras duas competições, as de futebol de campo, né, no Paraná e Santa Catarina, ainda sem data definidas, né, claro, tudo em razão da pandemia, da evolução, né, da vacinação, possibilidade, né, dos municípios liberarem a realização dos jogos para evitar até um transtorno como vem acontecendo na primeira do paranaense e até mesmo do futebol paulista, né, com algumas cidades não tendo a liberação, né, não permitindo as administrações municipais, permitindo a liberação desses jogos. Então ainda somente da ideia dessas competições, com exceção do futsal, já definiu grupos e também o início do campeonato no dia 8 de maio, mas no futebol de campo, a terceira divisão do catarinense e a Série B do paranaense, ainda sem datas definidas. 13h43, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho de volta com outras informações para você aqui na CBN. Lembrando que hoje tem futebol, hein? Hoje tem Campeonato Carioca para você, tem Flamengo e Bangu a partir de 9 horas da noite no Futebol Globo CBN. Voltamos já já.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
13h45, de volta o Giro CBN Esportes aqui na CBN Vale do Iguaçu. E lembrando que hoje tem futebol aqui na CBN, já a partir de 8 horas da noite, o Futebol Globo CBN para Flamengo e Bangu, Campeonato Carioca. Então a nação rubro-negra ligadinha aqui na CBN logo mais à noite para mais um grande jogo do Campeonato Carioca. Luiz Penido e Heraldo Leite na transmissão do Campeonato Carioca. Campeonato Paulista, ainda não há qualquer indicativo, né, de quando pode acontecer a próxima rodada. Lembrando que na segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol propôs ao Ministério Público que os jogos pudessem acontecer no período da noite, após, não é, o início do toque de recolher. Acredito que, em razão do toque de recolher, não terá aglomeração, né, qualquer tipo de aglomeração nas ruas lá de São Paulo, né, da capital e também de outras cidades, e que os jogos poderiam acontecer, porque a preocupação é essa. Não tem torcedor no estádio, mas sempre tem um botequinho, né, um barzinho aberto ali, algum restaurante ou algo assim que pode acabar gerando alguma aglomeração. Então esta é a preocupação das autoridades do Ministério Público e, claro, né, o risco, né, para os atletas e também todos os envolvidos nas partidas de futebol. Mas nessa semana a Federação Paulista, buscando este argumento, apresentou este argumento que está sendo analisado pelo governo do estado, pelo Ministério Público. Situação bastante complicada, né, de ter essa autorização, por enquanto nada definido de rodada no Campeonato Paulista, mas este foi o último argumento apresentado pela Federação a realizar jogos no sábado à noite, por exemplo, às 10 horas da noite de sábado, seguindo, né, o início dos toques de recolher das administrações municipais, as prefeituras lá de São Paulo, estabelecendo toque de recolher entre 9 e 10 horas da noite, os jogos acontecendo após esse horário, não teria a movimentação de pessoas em estabelecimentos comerciais, em bares, restaurantes lá do estado de São Paulo. Então vamos ficar aí no aguardo, né, de alguma definição, mas por enquanto não há nada de novo, o Campeonato Paulista segue paralisado. A competição está parada, mas as equipes seguem movimentando os treinos para, quando o campeonato retornar, estarem na melhor condição possível para buscar os pontos no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Lembrando que dos quatro grandes de São Paulo, não é, três deles disputam a Libertadores. São Paulo, e Santos. Corinthians não está na Libertadores América. Mas vamos agora conferir as informações do futebol paulista, começando com o Corinthians, que está na Copa do Brasil.
O Corinthians acertou o empréstimo do volante Matheus Jesus ao Juventude. O atleta viajará nesta quarta-feira para Caxias do Sul para fazer exames médicos e assinar contrato com a equipe gaúcha. Matheus Jesus chegou ao Timão em 2019 por empréstimo com compra obrigatória do Estoril de Portugal. O clube desembolsou R$7 milhões para adquirir o jogador em definitivo. Mas o volante disputou apenas 12 partidas pelo Corinthians naquele ano, sendo apenas 4 como titular e não marcou nenhum gol. Matheus foi emprestado ao Bragantino para a temporada de 2020 e anotou 3 gols em 22 jogos pela equipe do interior paulista. No contrato de empréstimo com o Massa Bruta, havia uma cláusula de compra caso o volante atuasse em 30 jogos. Quando não foi o número atingido, ele voltou ao Timão, mas não estava nos planos do técnico Wagner Mancini. Agora o Corinthians ainda busca se desfazer de mais 3 atletas, o lateral Michel Macedo e os atacantes Everaldo e Fecim. André Luiz era outro que estava na lista de dispensa e foi emprestado ao Atlético Goianiense. Mancini comandou uma sessão dupla de treinamentos nesta terça-feira no CT Joaquim Grava. Pela manhã, o elenco fez atividades com campo reduzido e trabalhos técnicos, além de um treino de saída de bola sob pressão. Pela tarde, os jogadores realizaram trabalhos de força e potência. O lateral Fagner não foi a campo. Ele fez um trabalho de prevenção e recuperação na parte interna do CT. Fagner saiu com dores na partida contra o Mirassol na última terça-feira, mas atuou normalmente contra o Retrô pela Copa do Brasil, inclusive fechando a disputa de pênaltis. Ainda sem nenhuma definição sobre a sequência do campeonato estadual, o Corinthians se preparando para eventuais partidas, e o elenco volta a campo nesta quarta-feira à tarde para mais uma sessão de treinamentos. De São Paulo, André Neto.
Obrigado, André, pelas informações do Corinthians aqui na CBN 1350 do Corinthians. Agora informações do Palmeiras aqui no Giro CBN Esporte.
O Palmeiras transferiu o jogo de volta da Recopa Sul-Americana de São Paulo para Brasília. A partida acontece no dia 14 de abril, quando em tese a fase emergencial do plano de restrições em São Paulo já terá terminado e as partidas estarão liberadas na cidade. No entanto, diante da falta de uma certeza, da convicção de que de fato não haverá uma prorrogação dessa fase emergencial, o Palmeiras achou mais seguro tirar a partida da capital paulista. Por isso, o regulamento da Comebol exige que o time mandante escolha agora, 2 semanas antes, o local da partida, para que a entidade possa trabalhar o estádio com as suas marcas oficiais, envelopar o estádio para este evento que é a final da Recopa Sul-Americana, torneio que reúne o Palmeiras, campeão da Libertadores, e o Defensa e Justiça da Argentina, o campeão da Sul-Americana. Então, o Palmeiras fará o jogo de ida no dia 7 de abril em Buenos Aires, na Argentina, e o jogo de volta dia 14 de abril em Brasília para decidir este título. A escolha pela capital federal tem a ver com 2 coisas. Primeiro, Brasília é um dos poucos grandes centros com grandes estádios nos quais está permitido jogar futebol neste momento. Neste momento, dia 30 de março, os jogos não estão liberados, por exemplo, em Belo Horizonte, não estão liberados na cidade do Rio de Janeiro. Assim, Brasília é uma das poucas sedes disponíveis. Além disso, o Palmeiras deve jogar em Brasília no dia 11, 3 dias antes, pela Supercopa do Brasil contra o Flamengo. A Supercopa do Brasil é um jogo único entre o campeão da Copa do Brasil, que é o Palmeiras, e o campeão brasileiro, que é o Flamengo. O jogo está confirmado para o dia 11 de abril. A CBF ainda não oficializou a escolha por Brasília, que já recebeu a Supercopa de 2020, mas, ao que tudo indica, o jogo de fato será no Estádio Nacional, a ponto, inclusive, do governo do Distrito Federal planejar, inclusive, a presença de profissionais da saúde já vacinados nas arquibancadas para acompanhar esse jogo. Então, o Palmeiras vem de Buenos Aires para Brasília, faz a Supercopa do Brasil e permanece na capital federal para esse jogo contra o Defensa e Justiça dia 14 de abril. Por enquanto, serão esses os próximos jogos do Palmeiras, já que a situação do campeonato continua completamente indefinida. Esta semana, o Palmeiras deve receber de volta os 7 jogadores que estão de recesso e também o técnico Abel Ferreira, que deve voltar de Portugal. Então, começará de fato a preparação para esses 2 jogos pela Recopa Sul-Americana, um campeonato para o qual a comissão técnica e o clube dão grande valor. Seria um título internacional e um título inédito para o Palmeiras, que disputa, repito, contra a Defensa e Justiça, a Recopa Sul-Americana nos dias 7 e 14 de abril. De São Paulo, Leonardo Gaia.
13h53, agora destaque para o Santos na programação.
O diagnóstico positivo de Jonathan Copete para Covid-19 ligou o sinal de alerta no Santos. O atacante seria relacionado para a partida de ida contra o São Lourenço da Argentina e agora será palco. O técnico Ariel Rolan e a sua comissão técnica conversam com a diretoria para a realização de mais testes do novo coronavírus. E até funcionários do resort em Atibaia já passaram pela checagem no hotel em que o elenco está hospedado. A ideia do clube de Vila Belmiro é realizar testes diários durante a segunda semana de treinamentos no interior. Nesta terça-feira, o infectologista concedeu uma palestra para a delegação santista. Reintegrado ao grupo, Jean Mota viveu um pesadelo há poucos dias. O meia foi ausência nos últimos treinos devido a sua mulher e filho, de apenas 2 anos, pegarem o vírus.
Eu senti na pele e vi o quanto é difícil, então que eles possam continuar seguindo os protocolos para que, se Deus quiser, né, os familiares, né, quanto menos pessoas pegar, esse vírus acabar.
Ele já havia sido contaminado pelo novo coronavírus e não teve sintomas, mas acompanhou de perto o sofrimento dos seus familiares. Jean Mota voltou a trabalhar com os companheiros e ficará em Atibaia, a princípio até a próxima sexta-feira. O grupo provavelmente retornará à Baixada Santista para o fim de semana de folga. O meia revelou ao canal oficial do clube que Ariel Rolan entrou em contato para saber como estava a situação e isso o surpreendeu.
O professor Ariel, inclusive, chamou no WhatsApp, me mandou uma mensagem, fiquei até surpreso. Geralmente os treinadores pedem para alguém, algum diretor, alguém, né, perguntar se está tudo bem. Ele se dispôs a me mandar mensagem, isso fiquei muito surpreso e muito feliz por isso. É um cara que dispensa comentários, já gostava muito dele, né, depois desse ato, então começo a gostar mais ainda.
O grupo segue os trabalhos no interior de São Paulo e pode enfrentar o São Lourenço da Argentina na partida de volta pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores no estádio Mané Garrincha em Brasília. O duelo está agendado para o dia 13 de abril e a Comebol pede uma definição de casa para o Santos. A diretoria conversa com a Federação e tenta ganhar tempo para mandar o confronto decisivo na Vila Belmiro. O presidente Andrés Rueda aguarda os próximos pronunciamentos do governo do estado para conseguir a liberação de jogar em Santos. Neste momento, a medida prevê fase emergencial na Baixada Santista, o que significa sem a realização de esportes nas cidades, até o dia 11 de abril. A chance do duelo ser na Vila é remota, mas o Alvinegro vai aguardar. A ida será na próxima terça-feira em Buenos Aires. De São Paulo, Bruno Faria.
Obrigado, Bruno Faria. 15h56, fechando o giro pelos principais clubes de São Paulo. Informações do Tricolor do Morumbi.
O São Paulo anunciou o 5º reforço para a temporada de 2021. Trata-se do meio-campista William, de 34. O jogador estava no futebol mexicano e assinou o contrato até o final da temporada, com a possibilidade de renovação por mais 1 ano. William defendeu o Toluca no México nos últimos anos e foi campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2016, pelo América. Ele, inclusive, já vinha treinando com o restante do elenco do São Paulo. No Brasil, atuou nas categorias de base do Juventus e Corinthians, antes de chegar ao Palmeiras, clube no qual estreou profissionalmente. Além de William, o São Paulo já anunciou como reforços os atacantes Bruno Rodrigues e Éder, o zagueiro Miranda e o lateral direito Orejuela. O meia-atacante argentino Benítez, que também já vem trabalhando com o técnico Hernán Crespo, deve ser anunciado nesta semana. Ele aguarda apenas a revisão da documentação para assinar contrato por empréstimo. Além destes 6 reforços, o São Paulo ainda segue em busca de um zagueiro canhoto, mas a diretoria não tem pressa. Para encerrar, o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, voltou aos trabalhos no CT da Barra Funda. Ele estava afastado das atividades desde o último sábado, por conta de uma crise de diverticulite. Ele acompanhou o treinamento na manhã desta terça. A novidade nesta atividade foi o atacante Paulinho Boia. Ele se recupera de uma artroscopia no joelho feita em fevereiro e participou de parte do treinamento. De São Paulo, Guilherme Pradella.
CBN Vale do Iguaçu.
Obrigado, Guilherme Pradella, trazendo informações do Tricolor do Morumbi. Nessa reta final aqui do Giro CBN Esporte, vamos falar do jogo que você vai conferir logo mais aqui na CBN. Flamengo e Bangu jogam no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 9 horas da noite. Luiz Penido e Heraldo Leite comandando a transmissão do jogo do Flamengo contra o Bangu. Rogério Ceni, à beira do gramado do time do Flamengo, né, no comando técnico do Rubro Negro, e a equipe titular em campo. Então o torcedor do Flamengo podendo matar as saudades. Mas não tanto tempo assim, né? Que o campeonato, temporada 2021-2020 terminou algumas semanas atrás, né? Mas o primeiro jogo na atual temporada dos titulares, né, do time do Flamengo. O Gabigol jogou no fim de semana, mas os demais estreando hoje. O Flamengo deve ir a campo com Diego Alves, Isla, Willian jogando na zaga, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Timaço do Flamengo escalado, né, para o jogo de hoje. Rodrigo Caio em transição física, Pedro Mateuzinho e Thiago Maia no departamento médico. Não tem nenhum jogador pendurado na equipe do Flamengo. Já o Bangu do técnico Marcelo Marelli deve mandar a campo uma equipe, né, considerada a principal do Bangu: Paulo Henrique, Digão, Israel, Bruno Fernando e Jonathan. Marcelo Matos, aquele mesmo, né, que jogou pelo Corinthians, São Caetano e também Botafogo. Jean Carlos, Giovani e Alessandro Xepa, Daniel e Jean Carlos. Esta equipe do Bangu para tentar fazer frente ao Flamengo logo mais. Graziani, Maciel Rocha. É arbitragem com Michael Correia e Flávio Manuel Silva. 9 da noite, você confere Flamengo e Bangu ao vivo aqui na CBN Vale do Iguaçu. Giro CBN Esportes de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, 13h30 da tarde, estaremos de volta ao vivo na CBN com outras informações para você. Na sequência, o repórter CBN e, a seguir, a última hora do Estúdio CBN com a Tatiana Vasconcelos e o Fernando Andrade. Um grande abraço. E até a próxima!